Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, eu queria começar a minha fala no dia de hoje fazendo um registro muito importante. No dia de ontem foi divulgado pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, a inflação do mês de setembro, bem como a inflação acumulada nos 12 meses. E a inflação acumulada dos 12 meses ficou abaixo dos 6%, contradizendo aquelas verdadeiras aves de mau agouro que na mídia e na oposição profetizaram o descontrole da inflação no Brasil. E até o final do ano nós vamos ter resultados tão bons quanto esse. Mas, senhor presidente, eu venho a essa tribuna na tarde de hoje, em verdade, para falar sobre um tema muito importante que eu estou sempre abordando, que é o tema da saúde. E abordar duas coisas relevantes. A primeira delas foi a aprovação, no dia de ontem, na Câmara dos Deputados, do texto principal da medida provisória do Mais Médicos. Os destaques, num total de 16, serão votados ao longo do dia de hoje. E essa proposição, ela faz parte da política que a presidenta Dilma, que mais do que ninguém ouviu a voz das ruas, tem apresentado ao país para melhorar a qualidade dos serviços públicos. Nós, ao mesmo tempo, também estamos trabalhando para que cresça o orçamento da saúde e, com isso, nós possamos melhorar a qualidade do atendimento à população no nosso país. Em relação ao Mais Médicos, o relatório muito bem elaborado pelo deputado Rogério Carvalho, do estado de Sergipe, do meu partido, busca aumentar a capacidade de atendimento à população que reside em regiões carentes, de difícil acesso, como os municípios do interior e as periferias das grandes cidades. Tivemos alguns avanços importantes, inclusive com algum grau de entendimento com os representantes da categoria médica, que tem sido a maior força de oposição a essa proposta, que do ponto de vista da população brasileira tem recebido grande aprovação. Foi possível chegar a um entendimento de que o registro profissional dessas pessoas que estão chegando do exterior para aqui trabalharem seja feito pelo Ministério da Saúde e que caiba aos conselhos regionais de medicina a fiscalização do trabalho desses profissionais. Isso vai fazer com que o registro seja feito mais rapidamente e esses profissionais mais rapidamente também possam estar se dedicando à população dos municípios para os quais eles foram indicados. E nós entendemos que essa proposta do Mais Médicos, ela é uma proposta muito ampla. Aliás, o senador Mozarildo foi o relator revisor, fez uma série de propostas importantes para melhorar essa proposição. E o importante dessa medida provisória e dessa política é que, pela primeira vez no nosso país, se pensa a formação profissional na área da saúde, especialmente de médicos, com um olhar de longo prazo, como uma ação planejada. Não apenas medidas imediatas, como foi essa da abertura de 3 editais, o primeiro dirigido aos médicos brasileiros, quando tivemos pouca participação. O segundo, dirigido aos médicos brasileiros formados no exterior. Também não foi muito grande o número de pessoas. E agora, com o convênio feito pelo governo brasileiro e o governo cubano, quando milhares de médicos estão aqui chegando. Essa, na verdade, é a proposta de curto prazo, a proposta emergencial. para que nas aldeias indígenas do norte, para que nas periferias da cidade do Recife, para que nas cidades do interior do Nordeste, pessoas que raramente tiveram a oportunidade de ver um médico, quanto mais serem assistidas por um médico, passarão a ter a assistência garantida por esse programa. Mas essa é a parte emergencial. E a mais importante de todas as partes é exatamente o que foi pensado para o futuro. Os investimentos nos hospitais universitários, na contratação de profissionais para essas universidades, na proposta de ampliação do número de faculdades de medicina no Brasil, funcionando com qualidade, na proposta de ampliação das vagas para médicos naquelas faculdades de medicina já existentes e propostas também de aprimorar a qualificação profissional dos médicos no nosso país e, ao mesmo tempo, de aproximá-los à realidade da nossa população. E como fazer isso? Primeiro, na graduação, a garantia de que 30% das atividades serão realizadas em ações dentro do Sistema Único de Saúde, na área da atenção básica e no atendimento de urgência e emergência. Segundo, garantindo a residência médica para todos os médicos formados no Brasil, com a exigência de que todas as especializações tenham 1 ou 2 anos na área da medicina comunitária ou na área da medicina da saúde da família. Portanto, essas proposições que vão de longo prazo e de médio prazo, elas, juntamente com o que está sendo feito agora, vão responder para o Brasil aquilo que toda a população deseja. E eu espero que hoje nós tenhamos a aprovação lá na Câmara dos Deputados dos destaques e que essa proposição chegue para que nós possamos votá-la na semana que vem. A segunda questão relevante foi a votação hoje na Comissão de Constituição e Justiça da proposta de emenda constitucional que cria as chamadas emendas impositivas. Todos já sabem, eu já tive a oportunidade de manifestar aqui minha posição contrária não somente ao chamado orçamento impositivo, à obrigatoriedade do governo cumprir as emendas parlamentares, porque entendo que o parlamentar tem funções constitucionais muito bem definidas. Ele é um fiscalizador das ações do Executivo, ele é um propositor de leis e essa deve ser a ação que precisa ser aprimorada. No entanto, no Brasil nós temos esse verdadeiro aborto na nossa Constituição, que é existirem as chamadas emendas parlamentares. E agora com o agravante de emendas impositivas, para desorganizar o orçamento do Executivo e para favorecer cada vez mais os esquemas que todos nós sabemos que existem e que vários deles já foram desbaratados. Porém, sendo essa a decisão do Congresso, pelo menos nós conseguimos 2 coisas importantes. A primeira, que foi, obrigatoriamente, metade dos recursos dessas emendas parlamentares serem aplicados na área da saúde. Segundo, nós conseguimos sensibilizar o governo para apresentar uma proposta de aumento dos recursos da saúde. É óbvio que não é a proposta que nós queríamos e pela qual nós vamos continuar a lutar. Nós queremos atingir, e que não seja daqui a muito tempo, um gasto que faça o Brasil se equiparar, não digo nem aos países mais desenvolvidos do mundo, mas aos nossos irmãos aqui da América Latina e a países de nível de desenvolvimento equivalente ao do Brasil. No entanto, é inegável reconhecer que o governo se mostrou sensível a essa questão. Foram as mobilizações das ruas, foi a articulação do Saúde Mais 10 que trouxe para o Parlamento mais de 2 milhões de assinaturas defendendo a proposta de 10% da Receita Corrente Bruta da União para a área da saúde, que fizeram com que o governo se sensibilizasse para pensar essa proposta, que ainda é insuficiente, mas que é importante. Obviamente que eu, como um defensor da política de saúde, participei e vou continuar participando ativamente das negociações para que nós possamos melhorar essa proposta. E apresentei uma emenda à emenda constitucional, primeiro que faz a constitucionalização daquele índice que o governo propôs, os 15% da receita corrente líquida do ano corrente. E essa constitucionalização é importante, primeiro porque fica claro a que recursos da União essa parte da saúde está vinculada. E, portanto, nós tivemos um ganho importante. Segundo, porque a proposta do governo inicialmente era a proposta de vincular os 15% à receita corrente líquida do ano anterior e não do ano corrente. Nós conseguimos que isso fosse mudado. E também porque agora, com a colocação de 15% como mínimo para a área da saúde, a nossa luta, a nossa briga sai do processo legislativo para o debate na formação e elaboração do orçamento. É lá que nós vamos brigar para termos mais de 15% dos recursos para a saúde. E aí é o parlamento que vai decidir. Somos nós que vamos estabelecer as prioridades e a saúde precisa ser encarada como uma prioridade. Além do mais, a emenda constitucional foge do risco do veto da presidente da República. Ela terá que aceitar a decisão que essa casa efetivamente venha tomar. Segundo, presidente, eu peço a Vossa Excelência um terço da tolerância que Vossa Excelência teve com o orador que me antecedeu a ponto aqui, mas eu serei breve. Então, nós não podemos imaginar que os 15% serão sempre o mínimo. Ao contrário, nós temos que trabalhar agora com a ideia de que é de fato o mínimo e não teto. Quando nós tínhamos, ou temos hoje, essa proposta da variação nominal do PIB, o que nós temos é uma verdadeira catraca, que dá ao governo o argumento de que se ele aumenta o recurso para a saúde, ele já cria um novo piso para o ano seguinte. Isso agora não vai mais acontecer. Nós vamos poder viver o que a educação vive hoje no Brasil. Está na Constituição que são 18% dos recursos de impostos. Mas hoje já se gasta mais do que isso. E por que não fazer isso com a saúde? Nós vamos trabalhar para que isso aconteça. E, portanto, vamos brigar aqui ainda para que nós possamos aumentar no plenário esses recursos e reduzir essas etapas. Eu vou apresentar aqui uma proposta de emenda para que, ao invés desses 15% serem atingidos em 2018, que nós possamos atingi-lo antes. Minha proposta é de que seja em 2017, porém temos propostas de vários senadores, como o senador Valadares, o senador Paulo Davi, o próprio senador Pedro Simon, para que nós tenhamos isso em menos tempo e com uma vinculação maior de recursos. Além disso, eu apresentei uma emenda para que em 2015, obrigatoriamente, nós refaçamos essa discussão para novamente debatermos se devemos ou não incrementar os recursos para a saúde e mudar até mesmo essa vinculação. Por último, senhor presidente, eu creio que tão importante quanto nós ampliarmos os recursos para a saúde, nós temos que garantir à população que esses recursos serão bem gastos. O quanto for destinado, se forem os 6 bilhões a mais que nós teremos, que com mais 7 da proposta de da lei atual fazem 13, ou se forem mais, nós temos que garantir que esse recurso seja gasto e que ele provoque impacto, que ele seja dirigido para aquelas áreas onde nós temos gargalos hoje. A área da média complexidade, do atendimento de urgência, para que a população possa sentir a melhoria da qualidade do atendimento, para que em 2015 nós possamos abrir com a sociedade um debate sobre como buscar mais dinheiro para a área da saúde. Portanto, senhor presidente, eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência e quero manifestar aqui a minha certeza de que a presidenta Dilma está indo no caminho certo. Não vamos conseguir agora o que nós queremos e tudo o que precisamos, mas certamente vamos dar passos largos nesse caminho. Muito obrigado.